São 15, são 17 horas em Paris, está a ouvir RFI em português.
Neide Ribeiro.
Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Istambul, na Turquia, para denunciar a prisão do presidente da Câmara, Ekrem İmamoğlu. Apesar da repressão violenta dos manifestantes, de acordo com os últimos números oficiais, mais de 2 mil pessoas foram detidas. A crise interna no PAICV, o maior partido da oposição em Cabo Verde, está a ter implicações no funcionamento da Assembleia Nacional. A sessão plenária do Parlamento devia ter decorrido ontem, mas foi suspensa por falta de quórum. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está dos Kusekolic e o jornal começa agora.
RFI, a Rádio do Mundo.
Na Turquia, centenas de milhares de pessoas inundaram este sábado as ruas de Istambul para denunciar a prisão do presidente da Câmara da cidade, Ekrem İmamoğlu, apesar da repressão violenta dos manifestantes. De acordo com os últimos números oficiais, Cristiana Soares, mais de 2 mil pessoas foram detidas.
Mais uma vez, este sábado, uma multidão voltou a reunir-se nas ruas de Istambul a convite do Partido Republicano do Povo, a força política da oposição à qual pertence o presidente da Câmara de Istambul. Os manifestantes denunciam a prisão injustificada de Ekrem İmamoğlu. Debaixo de uma forte repressão policial marcada pela violência e pela utilização de gás lacrimogéneo, os manifestantes não se deixaram intimidar. O líder do Partido Republicano do Povo, Özgür Özel, fala em 2,2 milhões de participantes, entre eles a esposa, a mãe e os dois filhos de Ekrem İmamoğlu. A prisão de İmamoğlu a 19 de março desencadeou uma onda de protestos inéditos em mais de uma década em toda a Turquia, mobilizando dezenas de milhares de manifestantes todas as noites nas ruas. Protestos proibidos pelas autoridades. Ekrem İmamoğlu foi detido no âmbito de uma investigação por corrupção, com base em acusações consideradas falsas. O Partido Republicano do Povo preparava-se para investir İmamoğlu como o seu candidato para as próximas eleições presidenciais previstas para 2028. De acordo com os últimos dados oficiais, mais de 2 mil pessoas foram detidas. Pelo menos 12 jornalistas turcos foram detidos durante a semana. A maioria foi, entretanto, libertada, mas continuam acusados de terem participado em manifestações proibidas que estavam a cobrir para os seus meios de comunicação.
Um forte sismo de magnitude 7.7, seguido de uma réplica de 6.7 na escala de Richter, arrasou a região de Mandalay, a segunda maior cidade de Myanmar. No entanto, dado o estado degradado das comunicações, é impossível ter a noção verdadeira da extensão da catástrofe. O último balanço dá conta de 1.644 mortos e 3.408 feridos na vizinha Tailândia. As equipas de resgate não poupam esforços à procura de sobreviventes nos escombros de um edifício de 30 andares em construção que colapsou em Bangkok. A queda da torre enterrou dezenas de operários debaixo de uma montanha de escombros e vigas de aço retorcidas. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, a mulher e outros altos funcionários norte-americanos visitaram a base militar americana na Gronolândia, parte de uma viagem que foi encurtada na sequência do alvoroço gerado entre os gronolandeses e dinamarqueses, que ficaram indignados pelo itinerário original ter sido planeado sem consultar os responsáveis políticos. J.D. Vance considerou que a Dinamarca não tem feito um bom trabalho para manter o território seguro, acusou o parceiro europeu de não ter investido o suficiente, garantindo que a política norte-americana o quer fazer. Ainda sobre a atualidade nos Estados Unidos, um juiz emitiu ontem uma providência cautelar a favor dos jornalistas da Voz da América, que impedirá a administração de Donald Trump de encerrar, por enquanto, as emissoras internacionais financiadas pela Agência dos Médias Globais. No dia 14 de março, Donald Trump emitiu uma ordem executiva que levou à suspensão de mais de 1.300 funcionários só na Voz da América e à rescisão de contratos na Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade e na Rádio Ásia Livre. A decisão surge na sequência da nomeação do crítico dos meios de comunicação social, Brent Bozell, como diretor da agência após a tomada de posse de Donald Trump. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional e que continua a ser um sucesso nas salas de cinema um pouco por todo o mundo, nomeadamente aqui em França, é da autoria do realizador de cinema Walter Salles, que adaptou do livro de Marcelo Ruben Paivas, que esteve esta semana aqui nos estúdios da RFI a falar sobre o filme.
Eu acho que o Walter conseguiu uma façanha de transformar um livro que eu publiquei em 2015 numa história atual sobre uma mulher, 5 filhos, viúva, e que tem que lutar para se reconstruir, para reeducar seus filhos. Então passa a ser um filme feminista, um filme feminino, e que inspira muitas mulheres a seguir esse caminho da batalha, da luta. Então, se você olha hoje o que acontece com as pessoas, seja na Hungria, seja em Gaza, seja em Israel, agora, nesse momento, nos Estados Unidos, você vê que é um tema que ele não morre, né? Foi algo, inclusive, que a gente discutiu durante muitos anos qual seria o foco do filme, né? E o foco é uma história em torno de uma família.
As palavras de Marcelo Rubens Paiva, entrevistado por Daniela Franco. A crise interna no PAICV, o maior partido da oposição em Cabo Verde, está a ter implicações no funcionamento da Assembleia Nacional. A sessão plenária do Parlamento, que deveria ter ocorrido ontem, foi suspensa por falta de quórum. A reportagem é de Odair Santos.
Após ter divulgado o acórdão do Tribunal Constitucional que mandou suspender as eleições diretas no PICV por suspeitas de irregularidades, apenas 4 deputados do PICV compareceram no período da tarde na sessão plenária do Parlamento. Com apenas 30 deputados do MPD na sala e 1 da UCIT, o presidente da Assembleia Nacional, Auxilino Correia, suspendeu a sessão que deveria discutir a revisão do Código Eleitoral.
Se não temos os 37, porque a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Fica a encerrar a sessão plenária por não termos condições, não temos quórum para continuar a sessão plenária. Encerrar a sessão plenária.
Para a sessão funcionar, seriam necessários pelo menos 37 deputados em efetividade de funções na sala do Parlamento. Por outro lado, o presidente da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PICV, Clóvis Silva, disse que todas as estruturas do partido foram comunicadas da suspensão da eleição do novo presidente do PICV, que devia ter lugar este domingo.
Já comunicamos a todas as estruturas do partido que, por acórdão, portanto, do Tribunal Constitucional, ficamos com o processo eleitoral suspenso, pelo menos até que haja decisão do Tribunal Constitucional em relação ao pedido do camarada Jorge Lopes, que impugnou especificamente uma deliberação da Comissão Nacional de Jurisdição referente à admissão de uma das candidaturas, em particular a candidatura do camarada Francisco Carvalho.
Ainda o presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PICV, Clóvis Silva, naturaliza a decisão do Tribunal Constitucional que mandou suspender as eleições diretas no PICV por suspeitas de irregularidades. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Em São Tomé, o Parlamento aprovou hoje na especialidade o Orçamento Geral do Estado de cerca de 265 milhões de euros, que prevê um crescimento económico de 3,3% e a redução da inflação para 6,9%, o aumento também dos salários dos funcionários públicos. O chefe do governo são-tomense, Américo Ramos, considera que o orçamento reforça o investimento na modernização e expansão da rede de saúde pública, assegurando que mais são-tomenses tenham acesso a cuidados de qualidade, e prevê um novo hospital cuja construção será financiada com um total de 32,5 milhões de dólares de financiamento externo, e é também um orçamento que respeita o teto estabelecido num acordo com o Fundo Monetário Internacional. Em Angola, uma dezena de mulheres que pretendia protestar contra a violência de género foi detida na manhã deste sábado pela polícia angolana, que impediu a marcha. Em Luanda, a manifestação foi convocada pelo movimento social Unidas Somos Mais Fortes, que escolheu o mês dedicado às mulheres para lançar um grito de alerta face ao elevado número de casos de violências que vitimam as mulheres em Angola. Em Moçambique, o presidente da República mostrou-se preocupado com a onda de desinformação sobre a origem da cólera, doença que já fez 36 mortos nas províncias de Nampula e Zambézia e infectou mais de 2 mil pessoas. Daniel Chapo afirmou que a cólera é a doença das mãos sujas. É o ponto final neste bloco informativo.